A Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo, FETICESP, publicou a análise jurídica e diretrizes práticas para a implementação das novas regras da norma regulamentadora, NR1. A norma estabelece as diretrizes gerais de segurança e saúde no trabalho, SST, no Brasil. O Segresp compartilha estas orientações aos empresários para adequação em suas empresas. Leia a íntegra a recente atualização da norma regulamentadora número 1, NR1, através da publicação da portaria MTE 1419/24, especialmente no tocante ao gerenciamento de riscos ocupacionais, GRO, representa uma inflexão relevante no modelo regulatório de saúde e segurança do trabalho no Brasil. Através da portaria MTE 765/25, a vigência das alterações na NR1 está prevista para 26 de maio de 2026 e visando melhor esclarecer as mudanças e orientar os empregadores e trabalhadores, o Ministério do Trabalho e Emprego elaborou um manual interpretativo consolidando o entendimento no sentido de que os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho passam a integrar, de forma obrigatória, o escopo do Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR. Trata-se de alteração de elevada densidade jurídica e operacional, na medida em que desloca o tema da saúde mental do campo das boas práticas para o núcleo das obrigações legais cogentes impostas ao empregador. O período atual deve ser compreendido como fase de transição e adaptação. Contudo, a partir de maio de 2026, a fiscalização tende a assumir caráter mais rigoroso e punitivo, com possibilidade concreta de autuações em caso de inadequação do PGR, especialmente quando verificada a ausência de tratamento dos riscos psicossociais ou desconformidade com a NR17, ergonomia. Natureza jurídica da obrigação e ampliação do conceito de risco ocupacional. A nova sistemática da NR1 promove inequívoca ampliação do conceito de risco ocupacional, exigindo que o GRO abranja não apenas os riscos tradicionais, físicos, químicos, biológicos e de acidentes, mas também aqueles decorrentes da organização do trabalho e de fatores psicossociais. Sob a perspectiva jurídica, trata-se de obrigação de natureza cogente, diretamente vinculada ao dever geral de proteção do empregador, artigos 157 e 158 da CLT, bem como ao direito fundamental à redução dos riscos inerentes ao trabalho, artigo 7º, 22, da Constituição Federal. O conceito de GRO foi introduzido no capítulo 1.5 da NR1 com a portaria CEPRT 6730/20, criando a obrigatoriedade de que as organizações implementem um sistema estruturado para a gestão do SST. De acordo com o capítulo 1.5 da NR1 e o manual interpretativo, o GRO institui uma estrutura sistematizada para a identificação de perigos, avaliação e controle dos riscos, devendo ser articulado com as demais ações de saúde, NR7, bem como prever análise de acidentes e preparação para emergências. Sobreleva ressaltar que o GRO não deve ser utilizado para fins de caracterização de atividades ou operações insalubres ou perigosas, pois neste caso aplicam-se as regras específicas contidas na NR15 e NR16, respectivamente. Com as alterações trazidas na NR1 pela portaria 1419/24, foi aprovada nova redação na norma regulamentadora 1, NR1, em relação ao capítulo 1.5 Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. E alterado, anexo I, para inserir e modificar termos e definições, nas disposições gerais e no gerenciamento de riscos ocupacionais, GRO. Nesse sentido, a empresa passa a ter o dever de identificar, avaliar e controlar fatores tais como sobrecarga e intensidade excessiva de trabalho, exigências cognitivas elevadas, ausência de autonomia e previsibilidade, falta de suporte organizacional, conflitos interpessoais e assédio de qualquer natureza no trabalho, ambiguidade ou conflito de papéis e a exposição a situações traumáticas ou violência no trabalho. A omissão quanto a esses elementos compromete a integridade do GRO e pode caracterizar infração administrativa. O manual interpretativo elaborado pelo MTE não substitui o texto legal da NR1. Em caso de dúvida, prevalece sempre o texto oficial publicado no Diário Oficial da União, tendo caráter apenas orientativo. O texto do manual é completo e traz vários esclarecimentos interessantes abordando vários capítulos, com destaque para Sistema de Gestão em SST, GRO na NR1, Abrangência, Responsabilidades, Mecanismos de Participação e Comunicação aos Trabalhadores, Conceitos Essenciais sobre Risco e Perigo, Planejamento, Levantamento Preliminar de Perigos e Riscos, Processo de Identificação de Perigos, Processo de Avaliação de Risco Ocupacional, Processo de Controle dos Riscos e Acompanhamento, Documentação do PGR, Elaboração do Plano de Ação, Preparação e Resposta a Emergências, GRO nas Relações de Prestação de Serviços a Terceiros, GRO e a possível dispensa de PGR para situações específicas e exemplos práticos de implementação do GRO. Integração entre NR1 e NR17, abordagem sistêmica de ergonomia adequada. Implementação das exigências da NR1 pressupõe a integração com a NR17, que fornece os parâmetros técnicos para análise das condições e da organização do trabalho. A ergonomia, conforme concebida na NR17, ultrapassa a dimensão física e abrange aspectos organizacionais e cognitivos, notadamente, ritmo e intensidade do trabalho, definição de metas e formas de controle, grau de autonomia do trabalhador, suporte da liderança e estrutura das relações de trabalho. Nesse contexto, os riscos psicossociais devem ser analisados prioritariamente sob a ótica da organização do trabalho, o que reforça o princípio fundamental da ergonomia, adaptar o trabalho ao trabalhador. A ausência de integração entre NR1 e NR17 configura falha estrutural no sistema de gestão de riscos, potencialmente caracterizadora de não conformidade grave. DOGRO como processo contínuo, superação DO modelo meramente documental ou manual. Do Ministério do Trabalho enfatiza que o GRO não se resume à elaboração formal de documentos, mas consiste em processo contínuo, dinâmico e integrado, estruturado sob a lógica de melhoria contínua, PDCA. Assim, o PGR deve refletir a identificação real e contextualizada dos perigos, avaliação técnica e criteriosa dos riscos, definição de medidas preventivas adequadas, implementação efetiva das ações e o monitoramento e revisão periódica. Empresas que se limitarem à formalização documental, sem correspondência à prática, estarão expostas à caracterização de inadequação material do sistema de gestão. Responsabilidade empresarial e governança. Interna a responsabilidade pela implementação do GRO é indelegável, ainda que haja suporte de consultorias externas. Isso impõe às empresas a necessidade de estruturação de governança interna, incluindo envolvimento da alta administração, definição clara de responsabilidades, integração entre RH, SEST, jurídico e lideranças operacionais, disponibilização de recursos adequados e a formalização de políticas e procedimentos. A ausência de governança estruturada constitui um dos principais fatores de risco para a autuação. Metodologia de avaliação DOS riscos psicossociais. Embora o Ministério do Trabalho não imponha metodologia única, a liberdade conferida às empresas exige rigor técnico. A organização deve estabelecer os critérios objetivos de avaliação, probabilidade, severidade, nível de risco, metodologia compatível com sua realidade operacional, instrumentos adequados, questionários, entrevistas, observação da atividade, e a coerência entre diagnóstico e medidas adotadas. Importante destacar que diagnósticos genéricos ou meramente subjetivos tendem a ser considerados insuficientes em eventual fiscalização. Participação DOS trabalhadores e validade DO diagnóstico. A participação dos trabalhadores constitui elemento essencial para a validade do processo de identificação dos riscos. A empresa deve assegurar mecanismos de consulta efetiva, participação da CIPA, quando existente, canais de comunicação bidirecional e ambiente de confiança, com garantia de anonimato. A ausência desses elementos compromete a fidedignidade das informações coletadas e fragiliza a conformidade normativa. A AEP e a AET, instrumentos técnicos de ergonomia aplicada à avaliação ergonômica preliminar, AEP, deve ser realizada no âmbito do GRO, sendo suficiente para a identificação inicial dos riscos. A análise ergonômica do trabalho, AET, por sua vez, deve ser conduzida nas hipóteses específicas previstas na NR 17, quando houver necessidade de aprofundamento técnico. A adoção inadequada desses instrumentos travição, seja por omissão, seja por superficialidade travição, configura descumprimento das exigências normativas. Medidas de prevenção e plano de ação. A identificação dos riscos psicossociais deve resultar em medidas concretas, formalizadas no plano de ação do PGR, com definição de responsáveis, prazos e mecanismos de monitoramento. A lógica normativa privilegia intervenções sobre a organização do trabalho, tais como revisão de metas e cargas de trabalho, reorganização de processos, adequação de jornadas, fortalecimento de lideranças, implementação de políticas efetivas de prevenção ao assédio e melhorias ergonômicas e ambientais. Medidas isoladas, focadas exclusivamente no indivíduo, são insuficientes para atendimento das exigências legais. Pontos críticos de fiscalização e riscos de autuação à luz do manual do MTE, destacam-se como principais fragilidades passíveis de autuação: ausência de riscos psicossociais no PGR, descrição genérica ou abstrata dos fatores de risco, inexistência de critérios técnicos de avaliação, desconexão entre NR1 e NR17, ausência de AEP ou de AET quando exigida, inexistência de participação dos trabalhadores, plano de ação meramente formal ou inexistente e ausência de evidências de implementação e monitoramento. Conclusão: a atualização da NR1 consolida uma mudança paradigmática. Os riscos psicossociais passam a integrar o núcleo obrigatório da gestão de saúde e segurança no trabalho. A partir de maio de 2026, a fiscalização deverá priorizar a efetividade do gerenciamento de riscos, e não apenas a existência formal de documentos. Diante desse cenário, recomenda-se que as empresas adotem, com máxima brevidade, revisão técnica de seus PGRs, incorporação estruturada dos riscos psicossociais, integração efetiva com a NR17, definição de metodologia consistente de avaliação, fortalecimento da governança interna, implementação de medidas concretas e monitoráveis, realização de auditorias preventivas. As empresas que anteciparem esse processo tendem a mitigar significativamente riscos regulatórios e passivos trabalhistas. Por outro lado, abordagens meramente formais ou reativas poderão se mostrar insuficientes diante da nova regra normativa.